Dia Internacional da Mulher. E vamos conversar com duas vitoriosas, não é? Da área de exatas. Primeiramente com a diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, Maria Cristina de Oliveira. Maria Cristina, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem.
Parabéns, não é? Pelo Dia Internacional da Mulher, antes de qualquer conversa, não é?
Para todas nós, não é?
Para todas nós. É importante celebrar. Eu abri o jornal, infelizmente, com dados sobre violência da mulher, mas a gente não quer falar só da violência, dessa triste realidade, nem dos salários menores. Vamos falar de conquistas, de objetivos, né? E da importância das mulheres em determinadas áreas científicas. Já houve um tempo, começo com a primeira questão para você, Maria Cristina, já houve tempo em que essa proporção de mulheres na área de exatas, de matemática, já foi 50-50, não é? Isso lá em décadas passadas.
Olha, eu não sei se isso é verdade da área de exatas em geral, mas certamente é verdade de uma área específica dentro das ciências exatas, que é a computação. Isso eu falo porque eu presenciei essa mudança, né, essa transição. Quando eu entrei na graduação, no meu bacharelado em ciências da computação, aqui no ICMC, a minha turma, que na época tinha 30 alunos, tinha exatamente essa proporção. Era acho que 16 e 14. Então era 50%, tinha muitas mulheres. A gente não... é muito diferente da sala de aula que eu dou aula hoje, que eu olho e tem... as turmas são maiores, né? Hoje nós temos 100 ingressantes no curso de ciência de computação especificamente. Uhum. Então nós trabalhamos com duas turmas que têm 50, 60, às vezes 70 alunos. E aí você vê muito poucas mulheres na turma, isso é fácil. Então essa mudança aconteceu na computação. Em algumas áreas, como a engenharia, por exemplo, eu acho que sempre teve um distanciamento, não é? Não acompanhei tão de perto como no caso do curso de computação, mas acho que sempre foi um tanto quanto desbalanceada.
Não tenha dúvida. E você viu toda essa transformação, né? Vamos falar lá do início, quando é que você se apaixonou por essa área? Quando é que você quis seguir nesta área de computação, de matemática? Como é que foi o início dessa história toda? Foi por motivação de alguém, do pai, da mãe? Como é que foi, Maria Cristina?
Na verdade, eu fui encorajada por professores, né? Eu era uma boa aluna de matemática, eu gostava de matemática. E... interessante, né, que quando... Eu acho que essa discussão sobre... A gente começa a pensar, né, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, que profissão. E os meus professores de matemática encorajavam que a gente tinha, né, eles diziam, né, tinha jeito para matemática. Mas eu dizia que eu não queria estudar matemática, porque eu, na minha cabeça, eu vou estudar matemática e eu tenho que ser professora. Mas eu não sei se eu quero ser professora. É interessante, né? Porque aí uma das minhas professoras de matemática falou: olha, tem essa área nova que está muito, é muito promissora hoje, que é a computação. Isso nós estamos falando no começo da década de 80, né? Bem no comecinho. Eu ingressei no curso em 82, então é 78, 79, 80. Então essa professora de matemática foi a primeira pessoa que me falou de computação e falou como sendo uma disciplina, uma área que seria importante ter uma boa base de matemática e gostar de matemática, que ela estava certíssima. E o interessante é que eu virei, eu estudei computação e virei professora, né? Eu sou essencialmente professora e pesquisadora em computação. Então, eu não fugi da carreira de professora, mas por conta de, na época, né, dizer que não queria ser professora, eu acabei me direcionando para a computação, que seria uma alternativa, uma coisa mais prática, né?
E eu fico pensando, professora Maria Cristina, assim, como foi esse início, não é? Quando o computador, os primeiros computadores ali dentro da universidade, que começou, né, nessa área da academia, como é que foram esses primeiros? Porque a gente imagina hoje, o salto foi tão grande e tão rápido, né?
Foi muito rápido.
A evolução foi tão rápida, né?
É impressionante.
Você consegue lembrar lá daqueles primeiros, aquela disputa para usar aquele único computador?
Olha, eu consigo, porque na verdade, no primeiro ano, a gente nem via o computador, né?
É mesmo?
Aqui em São Carlos, a gente aprendia programação perfurando cartões, que era algo que eu acho que nessa época no exterior já era considerado muito antigo, né? Mas aqui, as nossas primeiras tarefas de programação, a gente disputava não um lugar no computador, mas um lugar na perfuradora de cartões.
Uhum.
Eu lembro, a escala era muito menor, né? Muito, menos alunos, e acho que tinha 3 ou 4 perfuradoras. A gente tinha que marcar a hora para... Então, a gente fazia lá, preenchia os formulários com o programa, linha por linha, né? Depois tinha que sentar lá e digitar. Aí saía lá com um bloquinho de cartões, que era o que ia para o então CPD, né? E no outro dia você pegava lá o resultado do seu processamento. Aí você descobria que tinha faltado uma vírgula em tal lugar, que você tinha digitado o número errado. Então o programa não tinha nem sequer compilado. Você levava um dia para descobrir que o seu programa nem sequer compilava. Que é o primeiro passo para você ter um programa executando, né? Que é a primeira coisa que ele tem que compilar, depois ele tem que executar corretamente. Se ele não compila, você nem tem como saber se ele está certo ou não.
Uhum.
Então, era o esforço de programar era um esforço muito grande, né? E para os alunos em particular, os alunos de graduação que estavam começando, que ainda não tinham acesso a outras opções, que tinham outras opções, né? Então, os professores, alunos de pós-graduação e mesmo os alunos no final do curso, eles usavam um computador que era o PDP. E nesse, sim, você sentava no terminal do computador e você colocava lá o seu programa e você descobria na hora se ele estava compilando ou não. Mas para os alunos do primeiro ano, não. Era muito desafiador.
Era um fascínio,
que,
né?
A gente tinha que gostar muito mesmo para não desistir, né? Porque é meio frustrante, né? Você levar um dia para descobrir que você tinha digitado por engano uma virgulinha a mais ali. Por conta disso, nada aconteceu.
Coisas que você descobre
assim,
em segundos hoje.
Não era muito divertido, né? Era meio estressante. Mas ainda assim, o pessoal se divertia.
É. Bom, você persistiu muito nessa área. Eu quero entender se nessa trajetória... Você encontrou também algumas barreiras, né? Gente que olha torto ali para a mulher na hora de conseguir um estágio, um emprego, diz, não, eu quero um homem, não quero uma mulher nessa área. Eu sei que tem uma historinha relacionada a uma situação como essa.
Eu digo que eu não posso reclamar, porque eu acho que o meu ambiente acadêmico aqui, ele sempre foi muito, muito assim, favorável. Favorável que eu digo assim, nunca senti... No dia a dia aqui dentro, como aluna ou como docente depois, eu nunca senti nenhum tipo de dificuldade por ser mulher. Claro, eu enfrentei as dificuldades que as mulheres enfrentam, não é? De ter filhos pequenos, ter que conciliar com o trabalho, ter que conciliar com as demandas. Mas eu nunca me senti desencorajada por ser mulher. Mas no meu último ano de graduação, que foi 85, uma das últimas disciplinas era a disciplina de estágio, né? Tem que fazer um estágio. E então eu estava procurando um estágio e o professor Fernão Germano, que era docente aqui, foi uma das pessoas que me acompanhou bastante na graduação, ele recebeu esse telefonema de um gerente de uma grande empresa da cidade que estava procurando estagiário. Então ele era muito contratado, né? Ele tinha bons contatos na cidade, ele era muito procurado quando as pessoas precisavam de estagiário. E essa pessoa falou, eu estou querendo um estagiário para trabalhar aqui, assim assado. E ele falou, aí ele sugeriu meu nome, porque ele sabia que eu estava procurando, e ele achava que eu era uma boa aluna, ele me recomendava de bom grado. E do outro lado da linha, a pessoa lá falou, mas é que aqui é um centro de distribuição, tem muitos homens, eu gostaria de um homem. E aí ele falou, olha, essa moça é o melhor homem que eu tenho aqui no momento. E com isso ele encerrou a discussão, né? Se quiser essa, não tem outro para indicar. E aí, afinal, a pessoa lá reviu a posição e eu fui fazer lá a entrevista e fui contratada como estagiária por 6 meses. E, na verdade, o Fernão nunca me disse isso, né? Ele nunca contou para mim. Alguns anos mais tarde, ele contou para o meu marido. Então, eu fiquei sabendo dessa história pelo meu marido, que ouviu do Fernão. O Fernão nunca me disse que eu tinha chegado, né, a ser preferida lá para o estágio por ser mulher.
Mas
ele não dava muita bola para essas coisas.
Entendo.
Não.
Vai adiante, né? Não quer saber, nem pensa nesse tipo de barreira.
Não.
Tem muitas mulheres assim mesmo. E elas vão conquistando. Foi exatamente o que aconteceu com você e com algumas outras mulheres. Agora... É muito simbólica essa frase, ela é o melhor homem que eu tenho. Então, ainda hoje muitas mulheres acreditam que tem de se comportar, empregar características masculinas no comportamento profissional, na maneira, para poder se destacar. Você concorda com essa ideia? Eu quero entrar num aspecto que é o seguinte. A mulher precisa ser mulher, precisa se comportar ainda com outras características para poder se destacar nesse mercado. Claro que a gente não está falando de forma nenhuma, eu estou falando do teu mercado, mercado da Exatas, da ciência, da pesquisa nesta área, da computação. Você vê dessa forma?
Olha, eu acho que o que acontece é que certas posições demandam uma postura de liderança, de realmente de capacidade de agregação, né? E eu acho que esse é uma característica fundamental. O que você pode encontrar numa mulher, você pode encontrar num homem. Uhum. Então, se a pessoa, se a mulher tem uma postura muito... muito tímida, muito acanhada, ou muito indecisa, e da mesma forma um homem que tem esse tipo de postura, ele não vai ser direcionado para um cargo que exige liderança, exige protagonismo, né? Então, eu acho que existem certas características pessoais que são predominantes para a pessoa assumir certas posições na carreira, tanto na academia como no mercado de trabalho externo, né?
Mas não em função do gênero,
não,
é isso?
Não em função de gênero. O que talvez aconteça é que culturalmente as mulheres sejam menos encorajadas a serem mais assertivas, serem mais, né, assumirem um papel mais de protagonismo do que os homens. E isso talvez contribua, né, quer dizer, uma questão cultural, uhum, que talvez contribua para esse desbalanceamento, porque você vê muitas vezes que, mesmo na academia, isso é verdade, né, o número de lideranças mulheres é menor do que o número de lideranças masculinas. Mas eu não acho que isso tenha a ver com uma característica inerente ao gênero. Eu acho que é muito mais uma questão cultural. É como você disse, né? Tem muitas mulheres que vão seguindo adiante, vão tocando e vão tendo suas conquistas.
E vão conquistando.
Vão conquistando,
a direção
exatamente.
Vão preenchendo os espaços. Agora, né? Conta como foi essa conquista da direção do Instituto de Matemáticas. Aí você se imaginava nessa posição. Hoje já é uma coisa natural, imagino, claro. Mas quando aconteceu, imagino por dentro, né? O orgulho de ter lá atrás, você talvez não tivesse imaginado que ia chegar.
Não, né? Certamente não imaginava. E nunca foi uma coisa que eu realmente pensava. Quando eu estava lá no começo da minha carreira, eu nunca pensei, eu quero ser diretor um dia. Mas o que acontece é que você vai assumindo certas tarefas, né? Então, eu fui chefe do departamento ao qual eu sou afiliada, que é o Ciências da Computação. Eu fui chefe por dois mandatos. Eu fui coordenadora da pós-graduação. Então, as coisas aqui são assim, né? Você vai precisando das pessoas, vai chamando e quem aceita e tem boa aceitação, né? São as duas coisas. Você vai assumindo porque as tarefas têm que ser feitas, né? Faz parte da sua colaboração aqui com a instituição. Então, eu nunca me furtei a esse tipo de tarefa, apesar de eu também não procurá-la. E aí a diretoria foi, de certa forma, uma consequência natural de eu ter aceitado a vice-diretoria há 4-5 anos atrás, né? Eu tinha acabado de sair da chefia do departamento quando o candidato a diretor de então me propôs, olha, eu gostaria que você fosse, nós fizéssemos uma chapa, isso foi antes da eleição na USP sem chapas, porque antes não era vinculado, né? Eleição diretor, vice-diretor, eram duas eleições separadas. Aqui no ICMC, elas aconteciam ao mesmo tempo, porque os mandatos, de fato, coincidiam. Então, ele me convidou para fazer uma chapa, então nós nos apresentamos com uma chapa, e assim ele foi eleito diretor e eu fui eleita vice-diretora. E aqui a gente tem, de certa forma, uma tradição, tem acontecido que o vice-diretor, depois, concorre, se candidata a diretor. Foi o que eu fiz, era o natural, era uma continuidade aí do trabalho que eu tinha começado 4 anos antes como vice.
Compreendo.
Então foi um processo muito tranquilo, eu não concorri com ninguém, né? A minha chapa fui eu e meu colega que é meu vice-diretor. Foi
mas uma tranquilo. Conquista super importante, né? Porque nós não temos, são poucas mulheres na direção de institutos, de pesquisa na área de exatas.
São muito poucas, de fato. Eu fiquei muito orgulhosa, fiquei muito satisfeita, né? Acho que tem um simbolismo importante, né? As pessoas
não
podem
a dúvida.
Não tem por que não. Então,
justamente. E aí eu quero uma última, mas talvez a mais importante questão, que seja: você acredita que a gente tem que ter mais meninas nesta área, mais mulheres? É bom que tenhamos, não exclusivamente pela questão de gênero, mas ampliar essa participação de alguma maneira? E como incentivar as meninas, meninas que estão nos ouvindo? Minha filha mesmo é uma menina, né, tá com 17 anos e apaixonada por matemática, área de exatas. O que falar para estas meninas que querem ingressar nessa área, Maria Cristina?
Olha, eu acho que elas têm que vir, venham, é uma área muito boa, eu acho que é muito divertida, não tem motivo nenhum para a gente não ter muito mais meninas aqui. Então, eu acho que esse é um fenômeno, um número pequeno de mulheres nessas disciplinas das áreas de matemática e tecnologia, ele não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial. Uhum. E em muitos países já tem várias iniciativas governamentais buscando mudar essa situação. É muito importante mesmo, porque o fato de você ter poucas mulheres quer dizer que você está perdendo muitos talentos, né? Certamente tem muitas mulheres que teriam talento para ser excelentes profissionais nessa área e não são porque elas não consideram. Então, uma razão para você trazer mais mulheres é garantir que você não vai perder talentos que podem contribuir muito para a área. A outra razão é que toda área precisa de diversidade, né? Todo local, que é empresa, instituição de ensino, academia, diversidade é sempre muito bom. Você tem, então, uma relação de balanceamento melhor aí entre os gêneros, garante que você tenha essa diversidade na instituição também.
Uhum. Mulheres professoras, aqui, né, cientistas,
mulheres professoras,
né?
Isso, exatamente. Nós temos aqui no ICMC, tem até uma professora que coordena, a professora Kalinka, tem um grupo de alunas em ciências exatas, o GRACE, né? Que é GRACE. O GRACE, que é uma homenagem a Grace Hopper, né? Que é uma das mulheres inspiradoras na área de computação.
Sim.
Ele é, então, um grupo de extensão que é justamente para estimular meninas a virem para essa área. Eles fazem várias atividades muito legais para meninas.
Que bacana. Ou seja, uma área a ser conquistada ou ampliada essa participação e pela diversidade. A força da diversidade, isso que é importante, a gente fala não exclusivamente o gênero, mas a diversidade, né? Que as meninas se inspirem neste exemplo, no exemplo da Maria Cristina de Oliveira, diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, e outras mulheres que estão à frente nesta área. Parabéns por sua trajetória e muito obrigada. Estamos aqui à disposição para divulgar projetos, ideias. Espaço aberto aqui no Jornal da USP, Maria Cristina.
Ah, que ótimo. Muito bom saber. É um prazer falar com vocês.
Muito obrigada.
Eu que agradeço. Um bom dia.